O João Albergaria tem 50 anos, é dos Açores, da Ilha de São Miguel e está na Dinamarca. Olá, João.
Olá.
O João está na cidade de Copenhaga há quase 7 anos, à altura em que deu início à sua vida internacional. Vamos olhar para trás, para outubro de 2012, e perceber o que é que provocou esta mudança, o que é que o fez na altura deixar Portugal, na altura estava no Porto, bem sei, e rumar à Dinamarca.
Há 7 anos atrás foi uma decisão complicada e difícil porque tive que deixar a minha cidade, a minha família, a minha casa para encontrar uma solução para uma situação pessoal que vivia nesta, na altura. Portanto, eu trabalhava na altura na Sonae e de um momento para o outro o trabalho começou a desaparecer, a se tornar cada vez menor e de um momento para o outro fiquei sem trabalho. Portanto, em Portugal, na altura, era complicadíssimo arranjar trabalho para arquiteto no ramo da arquitetura. Felizmente, tinha e tenho um amigo meu que já estava aqui em Copenhaga a trabalhar na obra do metro. Falou-me do trabalho, eu concorri ao trabalho, entrevista online e tal, e consegui. E, portanto, mudei-me de armas e bagagens para cá.
João, até esta altura em que percebemos que é a crise que o empurra para fora do nosso país, digamos assim, nunca tinha pensado em ter uma experiência internacional.
Não diretamente, porque eu estudei arquitetura, entretanto casei e comecei a ter uma vida familiar, digamos, normal. Tenho 3 filhos e, portanto, e vivi muito o ambiente e a vida familiar. Uma família muito, digamos, tradicional, com filhos e naquela rotina das escolas e das festas de anos e dos amigos pequeninos e tal. Portanto, e nesta altura, quando se está tão envolvido nesta vida familiar, a ideia de ter uma vida internacional não me ocupava muita ideia, aliás, nunca tinha pensado nisto. O que me levou mesmo a pensar nesta carreira internacional foi mesmo o azar de não ter, o azar ou a sorte, não sei. Às vezes não sei bem o que é que poderia dizer.
Sente que, de alguma forma, o facto de nunca ter pensado na ideia de ter uma vida internacional tornou a decisão um bocadinho mais difícil, ou na altura, não vendo outra alternativa, não foi difícil tomar a decisão?
Não foi difícil, não foi difícil porque eu tive que tomar uma decisão. Estava a entrar numa situação complicada. Teve que ser. Foi uma decisão que, como é que eu te explicar? Eu vai ou racha, não sei se conhece a expressão. Tive que mesmo fazer à vida e pronto, e aconteceu.
Que ideia que tinha da Dinamarca e o que é que encontrou quando aí chegou?
Não conhecia muito a Dinamarca, pessoalmente. A ideia é um país pequeno, a língua dinamarquesa é só falada neste país, portanto, é por muito pouca gente. E as referências que tinha em relação à Dinamarca, como toda a gente tem, é o Lego, os Vikings e um país formado por várias ilhas, portanto, uma sociedade escandinava, uma sociedade relativamente fechada, mas não tinha assim uma ideia muito concreta, muito precisa do que era Copenhaga. E pronto, e foi uma surpresa muito grande. Foi uma cidade que, digamos que, me deslumbrou desde o início. Adaptei-me relativamente bem, apesar das diferenças culturais muito grandes entre os povos nórdicos e os povos do sul, como nós, não
Agradavelmente surpreendido por aquilo que encontrou, calculo
é?
que quando se é agradavelmente surpreendido, isso facilita um bocadinho o processo de adaptação. Já disse que as diferenças existem. Quais foram as maiores diferenças que encontrou por aí?
Digamos, os dinamarqueses não, são um povo que não são muito sociáveis desde o início. É uma sociedade bastante fechada. Digamos que os dinamarqueses, em geral, os amigos que têm adultos são aqueles que têm desde o jardim de infância. Portanto, quando se é de fora e quando se chega de um país estrangeiro, portanto, não é de um dia para o outro que se arranja amigos e pessoas com quem lidar diariamente. Portanto, é um processo relativamente lento. Mas quando se começa a conhecer e quando se começa a ter a oportunidade de ter amigos, são amigos que realmente ficam para a vida. Portanto, são pessoas que, depois de alguma abertura, realmente gostam de ajudar. E gostam realmente de partilhar a vida deles com a nossa e gostam de ter muita curiosidade em saber o que é que se passa em Portugal, que é um país na cauda da Europa. Portanto, alguma curiosidade.
Quando
E
sabem que é
depois também,
português, qual é a primeira coisa que lhe perguntam?
vindo do Porto, como é lógico, ter que me trazer uma garrafa de vinho do Porto, é aquelas coisas normais. E depois o dinamarquês, os dinamarqueses adoram falar inglês. Portanto, e quando se é fluente em inglês é muito fácil. Portanto, eles têm muito prazer em falar inglês com alguém que domina também a língua. Portanto, é fácil.
Portanto, isso significa que não aprendeu a falar dinamarquês.
Não, eu aprendi, por acaso. Demorou um bocado, mas teve que ser também.
Bom, normalmente quando eles falam bem o inglês, o povo que vos acolhe, isso acaba por ser dificultador na aprendizagem da língua local. Foi difícil
É
aprender o
verdade, é
dinamarquês?
verdade. O dinamarquês é uma língua extremamente complicada. Portanto, a nível gramatical é muito parecida com o inglês, não é uma língua simples. Mas o problema é o vocabulário é extremamente complexo e a pronúncia, essencialmente tudo. Porque raramente, no nosso cérebro, o dinamarquês não existe. Como o inglês ou o francês ou o espanhol, nós vemos filmes e documentários e livros. Quer dizer, são línguas que estão no nosso, alguns no nosso cérebro. O dinamarquês não. Se alguma vez na minha vida antes de vir para cá, bem, muito pouco, um documentário, um filme Zeca, mas nada de extraordinário. Portanto, é uma língua extremamente desconhecida. E é difícil porque os sons, não, os portugueses falam muito, são sons muito anasalados e muito da parte de cima da zona do nariz. O dinamarquês é tudo pela garganta, é tudo, tem que se custa a falar, é cansativo, é uma língua cansativa. Para quem não está habituado, tem que se mudar completamente o local por onde saem os sons.
João, e em termos profissionais, houve necessidade de uma adaptação? A forma de trabalhar dos dinamarqueses é muito diferente daquilo a que estava habituado?
A minha experiência foi muito interessante porque eu vim trabalhar para a ampliação da obra do Metro de Copenhaga, o chamado Cityringen, que vai agora inaugurar agora no verão. Portanto, foi uma empresa extremamente, é uma muito internacional. Portanto, não é uma empresa 100% dinamarquesa. A empresa é gerida por italianos, mas com funcionários de todo o lado do mundo. Espanhóis, gregos, italianos, ingleses, irlandeses, polacos, portugueses. Portanto, foi uma experiência dentro da Dinamarca quase multicultural. Portanto, o grande desafio que eu tive neste novo trabalho, portanto, não foi necessário, claro que os procedimentos são diferentes, as rotinas são completamente diferentes, mas foi essencialmente a aprender a lidar com mil e uma maneiras de pensar o mesmo problema. Porque um grego, ou um irlandês, ou um português pensam da forma de resolver o problema de formas completamente diferentes.
Portanto, isto é um desafio
Portanto,
dentro do desafio.
foi uma aprendizagem incrível, muito interessante.
Continua ligado ao mesmo projeto?
Não, eu saí do projeto faz 3 semanas. Eu agora estou em Malmo a trabalhar noutra obra como production manager na construção de um hospital. Portanto, estou ligado na mesma ao ramo da construção, mas noutra empresa completamente diferente já.
Calculo que é um projeto para durar algum tempo.
Este que eu estou, 3 anos.
Bom, esperemos que corra tudo bem, já que está a começar. O João dizia a determinada altura que a cidade de Copenhaga também o surpreendeu. A cidade tem sido a sua casa nestes últimos 7 anos. Já percebemos que
Sim,
agora vai dividindo o seu tempo entre Malmo e Copenhaga. Já agora, a título de curiosidade, é uma viagem que demora quanto tempo?
30 minutos, mais ou menos, de comboio. Não é uma viagem muito cansativa.
Dá sempre para depois desligar ao fim do dia de trabalho.
Dá para descontrair, dá para ver os e-mails e ler um bocado, desenhar. Eu gosto muito de desenhar também, mas não é uma viagem de arrasar, faz perfeitamente bem.
João, vamos dar uma voltinha pela cidade de Copenhaga. Que cidade é esta? A cidade que tem sido a sua casa há 7 anos?
Copenhaga é uma cidade que tem dois cenários completamente diferentes. De inverno, é uma cidade escura. A gente diz que é a cidade que entra na Idade das Trevas. E as pessoas ficam muito por casa, porque realmente no auge do inverno, às 3h30 já é quase de noite. E fica de dia de manhã por volta das 8. Portanto, o dia é muito curto. Mas de verão, é uma cidade que se transforma completamente. Os dias são enormes. E as pessoas mudam completamente o espírito. Portanto, vivem muito a rua, os parques, os jardins. As pessoas ficam completamente alegres. É uma cidade que é muito fácil de nos movimentarmos na cidade, porque toda a gente tem bicicleta, inclusivamente eu, para ir para um lado e para o outro. O meio mais fácil é de bicicleta, porque é uma cidade extremamente plana, é muito fácil de andar de bicicleta, e a cidade está preparada para isto, há ciclovias por todo o lado. E depois é uma cidade com imensa água, há lagos, há muitos canais. E é uma cidade antiga, portanto, é uma cidade com imensas referências históricas. E é uma cidade acolhedora, é uma cidade relativamente pequena. Os edifícios são muito harmónicos, têm 4, 5 pisos no máximo. Não é uma cidade com descalabros urbanísticos muito grandes. É uma cidade também muito segura. Claro que em todas as cidades há determinadas zonas que não convém, sei lá, passar por lá no meio da noite, mas é uma cidade que dá para estar perfeitamente à vontade, sem grandes problemas de medo de ser assaltado ou qualquer coisa do género. É uma cidade bastante segura.
João, se a fôssemos visitar, que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Portanto, há locais, os lugares chaves é, portanto, Nuhão, que é o Nuhão significa Porto, Novo Porto, mas que na realidade é o Porto Antigo da cidade. Era o local de onde os barcos que faziam as rotas comerciais atracavam e traziam as mercadorias. Portanto, é uma zona bastante antiga, é das zonas mais antigas da cidade, que hoje é a zona mais turística. Portanto, há imensos restaurantes, alguns bares. Portanto, é uma zona muito vivida pelos turistas. E depois há imensos palácios dentro da cidade. O palácio atrás que é o Palácio Crescenzo Po, que é o palácio atrás do Parlamento, que é um palácio lindíssimo, com jardins interiores, de cavalos, e pronto, é muito bonito. E depois Copenhaga é uma cidade que tem várias ilhotas no meio, não muitas, tanto como Estocolmo, mas tem algumas. Uma delas é uma ilha que se chama Christianshavn, que dentro desta ilha tem o famoso Estado Independente, que é o Estado de Cristiânia. Portanto, era uma zona militar que foi ocupada por um grupo de intelectuais e artistas há alguns anos atrás. Eu suponho que foi nos anos 50, não tenho a certeza, 40, 50. E é um lugar muito sujante porque é extremamente alternativo. Como é que eu te explicar? A venda de drogas é livre, não pagam impostos. Quer dizer, é uma zona também que passa a ser bastante interessante visitar dentro da cidade, que contrasta com o resto. Digamos, é quase tipo um mini condado dentro de Copenhaga. E depois há imensos jardins, há o Jardim Botânico, a zona da Opera House, da Playhouse, do Black Diamond, que é a Royal Library. Agora há um novo edifício que foi inaugurado recentemente pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, que é a nova Associação dos Arquitetos, é muito interessante visitar, com muita atividade cultural. Depois, para quem gosta de fazer os roteiros gastronómicos, há uma série de restaurantes tradicionais, de comida tradicional dinamarquesa, que é muito diferente da nossa. Portanto, a comida deles não é uma comida quente como a nossa. Portanto, eles não comem sopas e arroz. Portanto, é tudo à base de carnes frias e salmão e arengues. É um bocado estranho para quem não conhece, mas acaba por se tornar interessante, não é?
Bom, não sei se um fim de semana chega para conhecer a cidade, digo eu. João, a determinada altura disse-nos que quando teve que tomar esta decisão teve que deixar para trás, a sua cidade, a sua família. Nesta altura a família continua em Portugal ou está consigo na Dinamarca?
Não, continuo em Portugal, sim. Porque os meus filhos já têm. O meu filho mais velho tem 25, tenho uma filha que tem 21 e uma que tem 16. Portanto, é uma idade complicada para mudar. Portanto, o meu filho mais velho está a trabalhar já, a minha filha do meio está na faculdade a estudar a hotelaria e tenho uma filha mais nova que está
No
no liceu.
secundário.
Portanto, são idades complicadas para uma adaptação de uma cidade a mudar de país e pronto, estão a construir as vidas deles.
A distância da família torna esta experiência um bocadinho mais difícil.
A vida das famílias, não só a minha família, como a vida de todos os estrangeiros que estão fora, que são imensos. Imensos mesmo. A rotina da familiar muda completamente, como é lógico, não é? Portanto, apesar de todas as redes sociais e telemóveis que facilitam a comunicação, o estar presente é uma coisa importante, não é? Portanto, há determinadas rotinas do dia a dia que se perdem, mas faz-se o possível para manter o mais importante, que é aquela coisa do dia a dia, às vezes, aquelas pequenas coisas que se passam em casa, tipo arrumar a casa, o lavar a louça, que às vezes são coisas que a gente às vezes não pensa que tão importante, não são tão importantes na nossa vida, mas que realmente são, que fazem parte da rotina das famílias, não é? E já não aquelas pequenas discussões e quem faz, quem não faz, quem está longe, não, não, essas coisas acabam por desaparecer.
João, quando saiu em 2012, achou que seria uma experiência tão longa no tempo? Tinha
Não,
consciência
não,
que.
nunca pensei. Pensei que era uma experiência muito passageira, muito curta. E estava convencido que a crise em Portugal fosse mais rápida de passar, né? E vejo que está cada vez mais complicado. Portanto, há alguns sinais, mas Os salários em Portugal estão completamente miseráveis. É uma vergonha, sinceramente, o que se passa.
Portanto, quando olha para o futuro, vê-se a terminar este projeto que abraçou há poucas semanas e provavelmente depois desse
Eu
tentar
gostava muito.
arranjar um outro.
Eu gostava, talvez em Portugal, se as coisas melhorarem ligeiramente, não é? E é, espero que os nossos políticos abram os olhos, sinceramente. E tenham alguma consideração para as pessoas que estão fora também. Que às vezes são um bocado esquecidos. Porque há tanta burocracia para as pessoas que estão fora que às vezes esquecem-se que é difícil lidar com a burocracia portuguesa quando se está fora. Finanças e tratar de um simples uma carta de condução, um passaporte é tão complicado quando se está cá fora que esquecem-se que as pessoas existem. Isto é só um pequeno exemplo, não é?
Desabafos de quem encontra dificuldades
Exatamente.
longe do país. João, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de português no mundo?
Portanto, é reaprender a reorganizar uma vida, basicamente. É reaprender a voltar a viver sozinho, não é? Longe da família, e aprender a fazer novos amigos.
É
E
quase que
basicamente é isto,
recomeçar do zero.
é o grande desafio quando se está fora, e é aprender a não a lidar com momentos de solidão, que acontecem muito. Portanto, para mim foi o desafio maior.
É quase como que recomeçar do zero.
É mais ou menos. Bem, claro que quando se tem já alguma idade, as coisas não são tão dramáticas quando são mais novos. É mais simples, mas não é fácil, não é? É mudar de armas e bagagens para outro país e vir para um sítio que não se conhece praticamente ninguém, não é? Pois é preciso reaprender, é preciso perceber como é que é a rotina da nova cidade, a nova rotina no trabalho, os novos procedimentos, o que fazer, onde comer, onde comprar a comida, onde lavar a roupa, essas coisas todas, não é? Portanto, é preciso reaprender todas as rotinas da nossa vida, novamente.
João, calculo que as saudades maiores sejam da família. Para além da
Sim,
família,
é
de que é que
lógico.
sente mais falta do nosso país?
Gosto o cheiro de Portugal. Pensei em Portugal, faz-me sentir bem, não é? O conforto da casa também, o conforto do país e a facilidade que se tem de reunir pessoas. Portanto, aqui na Dinamarca, eles são bastante formais no que diz respeito a combinar para fazer qualquer coisa. Portanto, ir combinar para ir ao cinema é preciso quase combinar com 1 a 2 meses de antecedência.
Um próprio ir tomar café também já ouvi dizer que tem que ser
Não há
assim,
aquele
não
hábito
é?
de ir ao cafezinho cá abaixo da Dona Alzira e um cafezinho e estar ali a conversar com as pessoas que estão ao lado. Portanto, isto é um hábito que aqui não há, não é? Portanto, em Portugal uma pessoa sente-se em casa, né? Vai cá para o cafezinho e conversa aqui, vai comprar o jornal. Portanto, há aquelas rotinas que fazem parte da nossa vida, não é? O cafezinho, o jornal e depois vai-se comprar o pão. Aqui as coisas são um bocado diferentes. Portanto, é outro espírito, não há. Não dá para comparar. As rotinas são completamente diferentes. Claro que nós sentimos muito mais emotivos e muito mais. A mim toca muito mais essas pequenas coisas quando vou a Portugal, porque éramos habituados a isso desde sempre, não é? Portanto, e de um momento para o outro tiraram-nos aquilo que nós gostávamos de fazer, que é a nossa rotina, o nosso conforto, e depois bye-bye zona de conforto, não é? Agora desenrasca-te.
Bom, e o João tem-se desenrascado.
Eu e todos os estrangeiros que estão fora, que há tantos aqui em Copenhague e em outros países. Mas felizmente as pessoas que estão fora, as pessoas reaprendem muito rapidamente. Portanto, nunca conheci ninguém que esteja fora em situações dramáticas e de colapso psicológico. As pessoas normalmente até se apoiam bastante umas às outras quando estão fora,
Estão no
não é?
mesmo barco.
Exatamente.
João, se tivesse que escolher uma palavra que definisse aquilo que tem vivido nestes últimos anos, que palavra seria?
Aventura.
Muito obrigada. João Albergarias está na cidade de Copenhaga, na Dinamarca. É um português no mundo desde 2012.